começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Oi, Daniel aí, olá, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo, bom dia.
Oi, Daniel, tudo bem?
Oi, tudo bem?
Olá, tudo bem? Modernidades, né, gente? Modernidades.
Vamos lá. Aquecimento global, né, tá? Punk. A gente avisa, há tantos anos a gente avisa, os eco-chatos avisam quando chega. Aí ainda somos os culpados. Tem gente aqui falando que, não vai falar da Amazônia. Gente, tô falando.
Ainda não
tem que eu nasci, acho que, da Amazônia.
Só deixa eu ver mais uma vez se eu consigo aqui com o Otávio. Senão a gente já começa.
Eu tô aqui meio estranho, eu tô só me vendo, mas estão me vendo?
Você não tá me vendo? Eu não tô vendo a Letícia.
Não tá me vendo? Eu tô vendo todo mundo.
É?
Isso aqui faz
algum... Então, eu vou fazer uma pergunta para um dos ouvintes. Eu vi que Tança, Liege, Isa, vocês estão vendo nós três?
Sim.
Eu estou só me vendo, mas aí não...
Eu não vou chegar muito aqui. Eu
tenho de sair e não voltar, entendeu?
Conheço. Falaram que estão vendo todos, estão vendo os três.
Então tá, então acho que vou
voltar. Eu estou vendo vocês bem.
Tá. Então, acho que a gente pode começar. Eu não estou vendo você, infelizmente, Letícia, eu gostaria muito, mas eu também não quero mexer muito porque, né, vocês sabem. Primeiro, gente, bom dia, um prazer, assim, enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo. O Otávio não está conseguindo já. Falei até para a Isa, quando ela avisou, ela falou da entrevista, eu falei, poxa, vou ter o momento Tiete, porque Letícia, assim, é um prazer gigantesco. Eu tenho uma admiração por você, não só pela sua trajetória artística, mas também pelo seu ativismo dos direitos humanos. Eu também atuo nessa área, então você me representa demais, você ecoa demais o que está no meu coração, o que está na minha cabeça. Então eu agradeço demais a tua existência por ter essa voz que ecoa tão lindamente, de forma tão potente aí. Obrigada, viu?
Obrigada.
Bom, vou tentar mais última vez o Otávio, senão a gente começa. Eu já vou aqui só para falar que a gente vai conversar, então, com Daniel Dantas, Letícia Sabatella e Otávio Camargo para falar da peça do projeto Ilíada, que vai estar aqui em Curitiba no dia 24, 25 e 26 de novembro, no Guairinha. E tem algumas pessoas que acham que esse é um projeto assim que começou agora e que tal, outras pessoas já conhecem profundamente. Então, até queria começar a perguntar para o Otávio, né? Porque como é que surge, mas acho que, Daniel, você pode ir... Ah, tô aqui. Mas você está conseguindo nos ver e nos ouvir, Otávio? Porque... Vamos lá. Otávio? Não sei se é o microfone. Vocês estão vendo, Otávio?
Não.
Eu não estou vendo ninguém, mas eu não estou vendo.
Mas nos Otávio. Então vamos lá de novo. Otávio, ele está assim, tô aqui. Mandei outro convite, Otávio. Aceita que daí você consegue. Então eu vou começar pelo meio da provável resposta dele. Porque, na verdade, a companhia Ilíada Homero é uma companhia que já existe há muito tempo. E vou começar por você, Daniel, que você entrou por último, né? Como é que foi essa sua entrada no meio de atores, assim, incríveis? Como é que aconteceu?
A Letícia foi... a gente começou a namorar. Eu, numa visita... Letícia foi para Curitiba, eu agora estou em São Paulo, e fui apresentado à turma, né? Tem sempre uma parte desse ritual. E eu estava lendo um livro onde se comentava, o autor comentava uma coisa sobre a cegueira provável do Homero. E eu meio desavisadamente, não conheci o Otávio, fui na casa do Otávio e fiquei encantado com as pessoas, com o talento das pessoas, as conversas das pessoas. Conheci uma turma de Curitiba que eu fiquei absolutamente encantado com tudo, e todo mundo canta e dança e representa e toca instrumentos e aí eu estava super encantado e me lembro na cozinha eu fiz uma pergunta meio aleatória para começo de conversa justamente para o Otávio, né, que envolvia o Homero. E claro, recebi uma aula sobre o Homero, a Ilíada e tal, e no final veio esse convite, que era um convite ou um pedido meu, já não me lembro mais, acho que foi meio as duas coisas, para fazer alguma coisa com a companhia. E aí me disseram que o canto, acho que o próprio Otávio me disse que o canto 1 estava livre, e eu falei, ah, então quero. Eu não sabia da responsabilidade, eu não sabia que eu ia substituir a Claudete, a Jorge, que era uma responsabilidade horrorosa, incrível, e aí desavisadamente topei. E aí eu falei, ah, bom, então tá, então vou decorar e vou fazer. E acho que tem sido, para mim, assim, uma experiência incrível. Assim, e virou, à medida que eu fui fazendo, fui percebendo que aquilo era uma coisa que respondia muita coisa que eu queria fazer há muito tempo, né? Que era fazer um grego, e de repente eu estava fazendo o grego, né? O Homero. E tá num momento sozinho, de fato, em cena. E principalmente tá no meio dessa gente que é muito espantoso que o Brasil inteiro não conheça esse projeto, não conheça essas pessoas e tal. Então, para mim, só tem fera e é lindo, cada um faz de um jeito. Um pouco tempo depois eu vi um dos cantos aí da Odisseia, feito pelo Marés, pelo Fernando Marés, que era incrível, e eu perdi muita coisa, eu ainda não estava acostumado com a linguagem, e é incrível, porque anos depois, um ano e pouco depois, eu já sabia o meu, eu vi a Kátia Horn fazendo o canto 13, acho que é o 13 da Kátia, era incrivelmente claro para mim, foi muito lindo o processo. Eu fui descobrindo que existia essa companhia, os 24 cantos, e claro que eu já sabia que a Letícia tinha feito e tal, mas a Letícia não estava fazendo na época, ela não tinha voltado a decorar, então para mim foi incrível fazer.
Fantástico. E agora eu vou perguntar para a Letícia, né? Porque é o primeiro projeto que vocês fazem juntos, né, enquanto casal e tudo. Como é que foi? Até porque eu achei bem interessante, porque, Daniel, você entrou no canto 1, que era que a Claudete que interpretava, faleceu. E aí, que é totalmente complementar ao canto, né, Letícia, que você faz, né, que é o 20, né? Que até explica um pouquinho para quem estiver ouvindo, porque infelizmente o Otávio até agora não conseguiu entrar. Então, Letícia, dá uma introdução, como é que é essa divisão, né? Porque muitas pessoas não conhecem a Ilíada, os cantos, e esse canto 1 e o canto 20, como é que é essa complementaridade, e como é essa complementaridade de vocês juntos, atuando?
Essa peça é muito interessante. A gente tem viajado pelo Brasil, a gente foi para Brasília, a gente foi para Porto Alegre, a gente foi para Niterói, a gente fez o Rio de Janeiro, tem feito um sucesso em São Luís do Maranhão. Parece que a gente está fazendo, e Goiânia, parece que a gente está fazendo uma comédia super comercial, né? De dois, um casal resolve fazer uma comédia romântica, um vaudeville, e vai viajar. Parece que é isso. Só que, na verdade, é um monólogo do Daniel, um monólogo que a Letícia faz, um monólogo que é o canto 1, onde começa a Ilíada, que realmente o Daniel se falou da, vocês falaram da Claudete Pereira Jorge. Só um pouquinho, mãe, pera só um pouquinho que eu tô dando uma entrevista, tá, meu amor?
Claro.
Era a Claudete Pereira Jorge, e a, ela fazia lindamente. A gente perdeu essa grande atriz, que é homenageada ali naquela Alameda do Teatro Guaíra. Eu cheguei a trabalhar com a Claudete, e o Daniel entrou. O Daniel Dantas é um dos grandes nomes, um dos atores, meus atores preferidos, né, do mundo. E entrou para fazer o canto 1. O canto 1, ele é o início da Ilíada, que não começa no início da Ilíada. Começa, já está acontecendo, não começa no início da Guerra de Troia, já está acontecendo a Guerra de Troia.
Último ano da guerra, né?
É, nono ano. E nesse momento, o Aquiles, ele tem um desentendimento com Agamemnon, que pega a escrava dele, que escrava era um prêmio de guerra, as mulheres, né? Prêmio de guerra. E o Agamemnon, ele não quer ceder a escrava que lhe foi dada para devolver para Crises, que é um grande sacerdote de Crisa, uma cidade que foi saqueada pelos gregos. E Crisa, ele humilha esse sacerdote, e esse sacerdote então convoca Apolo, o deus que ele é devoto, que ele é o sacerdote, e para que lance uma peste sobre os gregos. Os gregos então começam a morrer da peste além da guerra. E Aquiles é orientado por Juno, que é irmã, né, de Zeus, né, de Jove, de Júpiter, ela pede para que ele faça uma assembleia e pergunte ao outro sacerdote, que é o Cáucas, Testorige, o que ele deve fazer. E o Cáucas então fala para ele: olha, na verdade tem que devolver a Criseida, a escrava do Agamemnon tem que ser devolvida para o pai dela. Nessa de devolver, o Agamemnon fica possesso, não vai devolver, se devolver vai pegar a escrava de alguém, então ele pega a escrava, devolve, mas pega a escrava de Aquiles como prêmio, a Briseida. Aquiles então fica muito humilhado, porque isso é uma grande humilhação, ele é um grande guerreiro, e ele então chora nos braços da mãe dele, Tétis, que tem uma amizade muito íntima com Jove, com Júpiter, para descontentamento de Juno. E a Tétis, ela vai lá e conversa com o Júpiter, pede para ele que ele interceda e não deixe que os gregos ganhem nenhuma batalha, não tenham nenhuma vitória, até que eles reconheçam a honra de Aquiles novamente. E Aquiles, então, ele se retira da batalha, nesse momento. Ele está retirado, só que ele só vai voltar a guerrear novamente
no canto 20.
No canto 20. Que é depois ele fica do canto 1, que é chamado de A Ira de Aquiles, ele só volta para a batalha no canto 20. Ele fica todos os outros cantos, não temos o Aquiles batalhando.
Então o Daniel volta. Desculpa, mas então o Daniel está com o momento da ira, da retirada do Aquiles, quando o Aquiles se retira, e aí você volta, você é o momento do
Aquiles. Na verdade, o Aquiles fica irado, acho que é a Ilíada toda. Assim, no canto 20 ele volta mais irado ainda, porque teve a morte do grande amor, que é o Patroclo, que foi morto em batalha usando a armadura de Aquiles para poder afastar os troianos. E ele é morto por quem? Por Heitor. Então Aquiles no canto 20 volta possesso, e tudo que ele quer é encontrar com Heitor no campo de batalha. Júpiter, vendo que Aquiles, do jeito que ele está, mais possesso do que nunca, ele vai acabar rompendo o muro de Troia, o que não é o seu destino. Então, o que Zeus faz, né, Júpiter faz? Ele pede para que os deuses tomem partido e entrem na batalha. Então, no canto 20, os deuses começam a participar também da guerra. Eu acho que o canto 20 é o máximo.
Uma coisa que eu estava assistindo o vídeo, infelizmente ainda não consegui, vou assistir na semana que vem, mas eu estava vendo o vídeo quando vocês se apresentaram na Federal ano passado. Primeiro, assim, que o jogo de luzes, né, quando o Daniel embudando nos personagens, para o narrador, para o personagem, a luz, que parece que acabam virando máscaras, porque essa escolha, né, do Otávio, até o que eu queria falar com ele, né, desse cenário totalmente minimalista, né, onde tem a presença poderosa, assim, de vocês na atuação, E o jogo de luzes é uma coisa assim de arrepiar. Mas eu me questiono, é assim, uma obra como Ilíada, né? Gente, já é bastante distante. É uma obra do século 8, 9 antes de Cristo, que o Otávio optou, né, pela tradução do Odorico Mendes, que daí eu fui ver, um maranhense, que faz todo um jogo de palavras em cima de uma obra como Ilíada. Então você tem essa obra lá, clássica, erudita, com uma tradução de um maranhense que faz alguns trabalhos para o público de hoje. Como é que é essa mudança de linguagem para esse público atual, contemporâneo, que já reduziu, maltratou, sucateou a linguagem, a comunicação? Como é que vocês têm percebido? Como é que as pessoas entendem? Porque eu sei que vocês dão uma introdução, né? Durante a peça, vocês explicam um pouco o que está acontecendo, porque é muito complexo. Como é que é isso?
A gente faz mais ou menos o que eu estou fazendo agora, explicando, né, um pouco o que eu
estou fazendo. A gente explica um pouco, né? A gente explica um pouco.
A gente tem um jogo de luzes que é o Beto Bruel. O Beto Bruel, eu encontrei com ele no aeroporto, depois que a gente está fazendo a Ilíada há algum tempo já. Recentemente, ele falou, comadre, é o meu melhor trabalho. Gente, o Beto Bruel é um dos iluminadores mais incríveis que a gente tem vivos, assim, sabe, de experiência. Ele é brilhante, ele tem prêmios, ele tem um reconhecimento nacional. E ele fez o melhor trabalho dele, né, porque ele faz a luz dos 24 cantos, são inúmeros personagens, e ele realmente faz aquilo que você falou, ele transforma a gente. Então a gente tem a luz do Beto Bruel, que faz, ajuda a gente a contar essa história. Cada personagem tem a sua luz, a sua cor, a sua forma de iluminar, que muda a nossa face, nossa feição. A gente tem o nosso... É totalmente essencial. E a gente tem sotaques que a gente vai usando, assim como o Homero usava dialetos também, tinha vários dialetos, a gente também brinca com isso, com as personagens, e vai contando essa história. Então, o Daniel, ele conta muito bem isso, né? Porque é um narrador, né, Daniel? E a gente vai trazendo, as personagens vão se manifestando junto com essa narração que é contada. É um esforço muito lindo, e a mágica dessa linguagem, que é muito difícil.
É um pouco uma resposta mesmo a isso que você comentou, do sucateamento da linguagem, desse vaziamento da linguagem, e de uma certa forma o que a gente propõe é um desafio mesmo. A gente está entregando para vocês uma linguagem muito, muito difícil, muito complicada, é porque a gente quer que a gente que se mergulhe nessa linguagem, no português, mais do que o Odorico não era um cara preocupado com o grego, porque a gente precisa recuperar a nossa linguagem. Quanto melhor for a nossa linguagem, quanto melhor a gente falar, melhor nós pensaremos, mais imunizados contra fake news, mentiras, manipulação, nós estaremos. A gente depende da linguagem para se defender dessas coisas, para poder resistir a todo um movimento que usa da pobreza de linguagem para proliferar, para nos aprisionar, né? E para nos
educar,
para nos sufocar.
E
o fato de que é uma coisa escrita dita há 3 mil anos, escrita há 2 mil anos, não é o que nos afasta. É a nossa história fundamental, está ali tudo que você vai ver depois. Quem vê o Senhor dos Anéis está ali, o Senhor dos Anéis já estava ali.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.